Olá, este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a AERSUL, UFABC. O projeto existe desde 2017 e tem apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal do ABC. Eu sou Marco Amaral e estou no projeto desde 2019. Gente, sempre dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, mas a nossa prata da casa de hoje mostra que, primeiro, que eu não sou vovô por estar usando esses termos. Elas são da minha faixa etária, hein, gente? Então, vamos lá, respeitem um pouquinho o vô aqui. E a AERSUL, provando que isso é mentira, vai apresentar agora as nossas convidadas de hoje. Temos a Caterine Marana, que é doutoranda e mestre em energia na área de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, engenheira de energia, bacharel em ciência e tecnologia e graduanda de engenharia ambiental e urbana pela UFABC. Realizou intercâmbio acadêmico na École des Mines d'Albi, no Centre Rapisodi, na França. Realizou seu primeiro estágio na área de aquecimento de biomassa nos anos de 2014 e 2015. Realizou projetos que envolveram gravimetria e caracterização de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Itaquaquecetuba e Santo André. Atuou como voluntária no projeto de extensão da AERSUL de 2017 até 2020. Possui interesse nas áreas de energia e sustentabilidade, educação ambiental, fontes renováveis de energia, resíduos sólidos e prática de engenharia econômica em projetos ambientais e energéticos. A nossa outra convidada é a Kelly Drude, formada em matemática e doutora em energia pela UFABC desde 2013. Realiza pesquisas nas áreas de resíduos sólidos, visando seu aproveitamento energético. Foi integrante do projeto de P&D da Petrobras, aprovado pela Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, no edital 14 de 2012, cujo objetivo foi a construção de uma mini-usina de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, compondo assim uma equipe multidisciplinar. Nesse projeto, foi responsável pela etapa de planejamento, coleta e amostragem de resíduos sólidos urbanos em Santo André, tendo participado da fase de amostragem de resíduos, a gravimetria, em campo, que se realizou no Aterro Municipal de Santo André. Em 2018, participou do projeto Caracterização de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Itaquaquecetuba, visando seu aproveitamento energético pelas rotas bioquímica e termoquímica, desenvolvidas no município de Itaquaquecetuba, financiado pela empresa Peralta Soluções Ambientais. Atua como membro do curso do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da região do ABC, do estado atual, a realidade desejada, desde fevereiro de 2017. Kelly Alcântara, doutoranda em Energia pela Universidade Federal da ABC, possui graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC, e mestrado em Energia pela Universidade Federal da ABC. Realizou estudos de campo na Universidade do Minho, em Portugal. Realizou projetos que envolveram gravimetria de resíduos, estudo e coleta seletiva e governança no município de São Paulo. Participa do projeto de extensão IARSU desde a criação em 2017, e atua com temas de gestão de resíduos sólidos urbanos, educação ambiental e planejamento energético. E aí, a nossa última convidada é a Laís Cassaro. Começou na área de ciência em 2011, com técnico em química na ETEC Lauro Gomes. É bacharel em química pela Faculdade de São Bernardo, tendo concluído em 2018, e esse ano, agora de 2021, concluirá engenharia química também na FASB. Fez iniciação científica na UFABC em 2018, com orientação da professora Juliana Toffolo e da Caterina Marana, onde trabalhou com aproveitamento energético de resíduos urbanos em rotas termoquímicas e bioquímicas. Atualmente, continua pesquisando no programa de mestrado em energia da UFABC. Ufa! Consegui falar de todo mundo? Que bom, né, gente?
Agora, a terceira parte do bate-papo com a Caterine Marana, Kelly Drude, Kelly Frata e Laís Cassaro. Espero que aproveitem.
Bom, gente, lá atrás, vocês falaram que tem sim diferença no que foi observado em Santo André e Itaquaquecetuba. Para contextualizar quem está nos acompanhando, o município de Santo André é tido no Brasil como modelo quando o assunto é coleta seletiva, enquanto Itaquá basicamente recolhe e manda para o aterro sanitário sem um grande tratamento prévio na grande maioria do resíduo. Vocês acham que com a educação ambiental esse cenário poderia ser diferente?
Olha, eu vou começar aqui, viu? Sem dúvida, né? Primeiro que, como a gente tinha falado, né? Você comentou agora, o Santo André é um modelo, né? Nacionalmente falando, em termos de coleta e tudo mais, e ainda assim a gente via muito material que deveria ter sido destinado para coleta seletiva no meio do resíduo comum, do resíduo sólido urbano comum, né? Que vinha no caminhão compactador. Então, ainda assim, os modelos, as cidades modelos precisam ser melhoradas. Então, se o modelo que a gente tem ainda tem essas defasagens, você pode imaginar o que a gente tem Brasil afora. E aí, em relação em relação à educação ambiental, eu acho que é uma parte fundamental, né, Marco? Porque a gente tem a base de tudo isso é você sensibilizar as pessoas da importância daquilo. Então, quando a gente, como eu tinha comentado, né, quando a gente estava fazendo o trabalho com os meninos em Itaquá, a gente fez justamente aplicou o nosso projeto de educação ambiental e todo o nosso conhecimento na sensibilização, porque aquilo tem um impacto não só ambiental, mas um impacto social, um impacto econômico, um impacto tecnológico, envolve todo o desenvolvimento daquele município, a valorização das pessoas que trabalham com esse tipo de resíduo. Enfim, então eu acho que tem uma sensibilização, ter essa sensibilização através de projetos de educação ambiental é fundamental. Muitas pessoas desconhecem, todo esse assunto que a gente está falando, muitas pessoas desconhecem por nunca ter tido contato com isso. Então é importante que, não só no tema de resíduos, mas em qualquer outro tema, né, que diz respeito à parte ambiental, à sustentabilidade, que a gente traga à luz todos esses assuntos, que a gente sensibilize as pessoas e a partir dessa sensibilização, aí a gente acredita numa mudança de comportamento. Porque se você não sabe que aquilo existe, nem sempre é tão óbvio como agora é para a gente que trabalha com isso, mas nem sempre é tão óbvio quanto parece. Então é importante, assim, todos os trabalhos de educação ambiental têm um papel fundamental na mudança de comportamento. E se a gente quer de fato ter uma mudança, a Kelinha mesmo colocou, né? Hoje a gente tem 4% do resíduo do Brasil reciclado, né? Lembrando que a gente gera mais de 1 quilo de resíduo por pessoa, em média, no Brasil, a cada dia. Então, você imagina, 4% desse resíduo é pouquíssima coisa. Então, é importante que a gente, como eu falei lá no comecinho, é um passinho de formiguinha, um trabalhinho de formiguinha. Eu faço, tenho pequenas ações dentro da minha casa, tenho pequenas ações dentro do meu trabalho, faço essa integração entre o meu trabalho e a minha casa, entre a sociedade, né? Você vai aumentando a escala. Só que se você não sabe que aquilo tem todo esse papel, é importante, o porquê você está fazendo aquilo, eu acho que perde um pouco a força. E às vezes, nem, muitas vezes, nem acontece. Então, eu vejo a educação ambiental com um papel fundamental nessa mudança de comportamento.
Bom, deixa eu complementar,
Verdade.
Cat. Embora Santo André seja considerada cidade modelo em termos de coleta seletiva, essa informação ela é meio, não digo dúbia, mas é assim, ela oferece 100%, mas o quanto a população adere a isso? Eu não sei exatamente o número, mas acho que em 2015, 2016, se eu não me engano, era cerca de nem 5% do material. Mesmo tendo o serviço de coleta seletiva, você não tinha nem 5% disso. Então, assim, nesse sentido, a educação ambiental entra forte. Porque se a política pública oferece o serviço, que teoricamente é uma parte difícil, né? Então, ó, o município está oferecendo um serviço de coleta seletiva e a população não está aderindo àquilo, então existe um problema efetivo de educação. Então, eu acho que em Santo André, de acordo com esses números, o que está faltando aí é a gente atacar mais na questão de educação, educar as pessoas para que abrace a causa mesmo, né? De separar o resíduo, acreditar naquilo, ensinar como separar, o que separar, o que pode ser reaproveitado, para aí sim a gente ter mais índices, né, de adesão a essa coleta seletiva, porque eu estava até lendo, são 100% de serviço oferecido porta a porta, mas o quanto dessas pessoas que realmente separam esse resíduo? É uma questão que a gente tem que pensar e tá vendo que tem um problema aí e tentar solucionar isso. E nesse sentido, a educação ambiental eu acho que faz todo sentido.
Sim, total. Só para complementar um pouquinho, hoje no ABC, o município que mais consegue fazer coleta seletiva, né, é o município de São Bernardo do Campo, já não é mais Santo André, né? A gente tem essa fama de Santo André porque Santo André implantou a coleta seletiva há mais de 20 anos atrás, né? Foi a primeira do ABC e uma das primeiras do país. Mas hoje quem lidera isso é São Bernardo do Campo. E se a gente for perceber o trabalho deles em relação como eles conseguem atingir a população em relação à educação ambiental, né? Esse processo de sensibilização é muito forte, né? No sentido, a gente está no meio de uma pandemia e eles estão fazendo várias ações virtuais, eles estão chamando toda a população para fazer cursos online. Ou seja, o trabalho de educação ambiental tem que ser constante, né? A gente está em pandemia, está preso em casa, mudar toda a rotina com a população, né? Então, trazer essas pessoas para fazer cursos, falar com as pessoas, isso faz toda a diferença, né? Não só usar o modelo antigo, né? A gente tem que renovar de acordo com o que a gente tem hoje, né? Então, existe todo esse trabalho árduo por trás da educação ambiental, mas a gente sabe também que deveria ser implantado nas escolas públicas desde quando a gente está lá no primário. Deveria ter uma matéria até a faculdade, né, até a graduação, só para a gente entender a complexidade da educação ambiental. Porque é um tema muito vago, né? O que é educação ambiental para você? Né? A gente já pensa em resíduo, porque a gente trabalha com isso, mas existem milhões de coisas que envolvem isso, né? Então, essa questão tem que ser muito frequente. Países que hoje a gente olha que modelo maravilhoso, europeu, né? Que tudo dá certo, existe uma maravilhosidade de índice de reciclabilidade, eles têm um trabalho lá de todos os dias, de trazer a população, de fazer com que isso dê certo. E muitas vezes, tá? Só para trazer um pequeno adendo aqui, a gente olha, né, para o modelo europeu, nossa, que lindo, né? A Alemanha super faz reciclagem. E, na verdade, gente, eles colocam isso, né, alguns materiais, né, como resíduo tecnológico, coloca dentro de um caminhão, né? E esse caminhãozinho com container e manda para a África, tá? Então, você chega lá no continente africano, existem várias pecinhas, né? Existem filmes hoje no YouTube que a gente consegue acessar que vê que existem aparelhos lá com etiqueta que vem da Suíça, que vem da França, que vem da Alemanha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse modelo de educação ambiental, tá? A gente tem uma realidade, a gente tem que trabalhar isso fortemente. Cada pessoa pode fazer diferença dentro do seu ciclo, como a Cat falou, que consegue trazer todo mundo. Isso é fundamental, é maravilhoso, é isso que a gente precisa fazer. Até como esse projeto está fazendo na universidade, a gente sabe que muitos alunos não sabiam nem separar o básico, né? Nem o papel, nem não sabiam, e a gente consegue trazer essa informação. Mas a gente tem que olhar também o outro lado, né? Quem está dependendo disso hoje no Brasil, né? Vários países não existe isso de catador. Aqui no Brasil existe, né? Então, se a gente conseguir contribuir um pouquinho em casa, a gente sabe que o moço da esquina vai agradecer, porque ele vai ter o pão de cada dia, que a gente sabe que está super faturado, né? Mas, enfim, isso é todo um processo aí de formiguinha com toda a população se mobilizando para ajudar o próximo. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Se sensibilizar com o próximo, não só na pandemia, mas com todos os temas em geral, principalmente com a educação ambiental.
Sim, e tropicalizar tudo isso para a nossa realidade, né? Isso que você falou é fundamental, Kelly. E outra coisa que você levantou e que é muito interessante, e que a gente fazendo esse trabalho assim, na unha, né? Fazendo esse trabalho lá tão... colocando a mão no lixo, como a gente falou logo no comecinho, a gente vê quantas informações a gente vê por aí, tanto das empresas que estão muito preocupadas no marketing verde e, na verdade, não fazem, de fato, ações que tenham colaboração, né, que tenham uma contribuição para o meio ambiente, que visam muito mais o lucro do que esse... Claro, são empresas, ok, mas precisa ter essa preocupação. A gente passa a olhar os dados de uma forma um pouco diferente, sabe? Será mesmo que Santo André faz toda essa propaganda de que é o padrão, o modelo, sendo que, na verdade, outros municípios, talvez isso não esteja carregado pela história, sendo que outros municípios, como a Kelly colocou, de São Bernardo, hoje tem um número, né, uma porcentagem de material reciclado muito maior, uma aplicação de coleta seletiva mais efetiva. Também a gente fala dos outros países, né? Como que funciona? A gente fala muito em relação à emissão de CO2, né, emissão de dióxido de carbono, que muitos países industrializados hoje, eles estão transferindo seus créditos de carbono para países que não são tão industrializados, sendo que eles continuam gerando aquela mesma quantidade. Se você, a ideia é reduzir, né, as emissões, mas se na verdade você continua emitindo o mesmo, só que você pega parte dessa emissão e transfere para um país que emite atualmente menos, quando você fizer a média, aquilo vai estar alto da mesma maneira. Então, assim, é bastante complicado a gente tomar o que é vendido sem ter uma análise mais aprofundada de todos esses pontos. Mas, de fato, a educação ambiental é fundamental, né?
Laís?
Eu queria até complementar o que a Kelly falou, né? Eu moro em São Bernardo e é verdade, assim, é muito, muito bem propagado, vamos dizer assim, né? Essa questão da coleta, inclusive a coleta de óleo, né? Que é muito importante. é um resíduo altamente contaminante, né? E a nossa cidade conseguiu bater um recorde mundial aí de coleta, né? Foram mais de 50 mil litros coletados na cidade. Então, assim, realmente, eu vejo isso muito forte aqui, né, em relação à coleta, tanto a seletiva semanal, né, bota fora, a coleta de óleo, e isso com certeza, né, impulsionou e as pessoas a participar, né, e ver resultados, né, querendo ou não, essas coisas acabam impulsionando, né, a gente vê muito nas redes sociais, e eu acho muito legal, e principalmente abordar pequenos comerciantes, né, porque, claro, é importante, né, ter essa coleta nas residências, mas o que eu observo muito, às vezes, é aquele pequeno comerciante que ainda não tem essa noção e, sim, faz muita diferença, né, faz muito impacto. Pessoas não têm ideia, assim, da geração diária de cada um, né? Tudo tem um impacto, faz parte, né, de atingir a todos, não só, né, no ensino fundamental, no ensino primário, mas muitas pessoas que passaram por isso já não tiveram essa consciência, né? E então, essa parte do município faz muita diferença.
É legal ver que vocês, de várias formas, mostraram quanto a educação ambiental é um trabalho importante para a questão do resíduo sólido urbano. Seja porque ela faz a diferença na separação, seja porque ela faz a diferença na vida das pessoas. Seja porque vocês conseguem visualizar coisas concretas, ou seja porque vocês têm esperança que isso possa melhorar. Eu gostei muito da fala de vocês. Mas agora, continuando aqui um pouquinho, uma pergunta aqui para Kelly Drude e para Laís. Pelo que vocês observaram diretamente ou pelos dados, tem muito espaço para reciclagem? E se a reciclagem aumentar, vai sobrar material para gerar energia?
Eu queria começar falando. Eu acho assim... Tem, sim, material para gerar energia. Eu acho que tem muito campo, a gente tem muito resíduo, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade de diversificar a matriz, né? De aproveitar melhor cada resíduo. Então, principalmente, né, agora que a gente está falando muito sobre energia, sobre crises, enfim, né? Infelizmente, né, só assim que o pessoal realmente presta atenção na questão energética do país. Então, assim, a reciclagem deve aumentar, né? E vai sobrar, sim, com certeza. Eu acho que a tecnologia, aliada ao tempo, né, vai trazer para a gente muitas outras rotas, né, muitas outras soluções, atrelado também com a educação, com tudo isso que a gente falou. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo.
Bom, complementando o que a Laís falou, né? Sim, tem espaço para todo mundo, e a ideia de reciclagem, competir com geração de energia ou com qualquer outro tipo de tratamento, é uma ideia que eu considero equivocada. Por quê? O tratamento dos resíduos, eles são complementares. Então, cada tipo de resíduo, ele é indicado para um tipo de tratamento, né? Então, você tem... A reciclagem e o tratamento termoquímico, eles não competem diretamente, tá certo? A reciclagem e o tratamento bioquímico não competem de forma alguma, tá certo? Então, assim, eu acredito que são complementares, que junto a gente consegue estruturar uma forma de dar o melhor destino para os resíduos e, no final, ainda gerar energia, né? Então, a gente consegue aproveitar, reciclando, a gente consegue... tratar de forma, para gerar energia de forma pela rota bioquímica, pela rota termoquímica, né? Precisamos amadurecer, claro, né? Mas a ideia é que há espaço para todo mundo, sim, né? São tratamentos complementares e não exclusivos, tá?
Eu até gostaria de complementar. Posso?
Pode, fala aí, Kátia.
Eu queria complementar no sentido do que a Kelly Drude falou, né? Eles não competem entre si, até porque nas etapas que a gente tem estabelecida na política nacional, é justamente que os resíduos passem pela reciclagem, passem pela reutilização, e só Eu sempre uso essa expressão, né, toda vez que eu estou falando sobre esse assunto, porque, na verdade, quando a gente vê a pirâmide das etapas que a gente deve seguir, da hora que a gente consome até a etapa que a gente destina esse resíduo para um aterro, esse rejeito para um aterro sanitário, o que é resíduo, o que é rejeito de uma das etapas, é matéria-prima da outra etapa. Eu sempre uso essa analogia porque tudo que eu tentei consumir menos, né? Partindo do princípio que eu consumi menos, eu consigo. O que não foi possível, eu tive que consumir mesmo, então ele vai para a etapa de reutilização. O que não foi possível reutilizar, a gente manda para reciclagem. É matéria-prima da reciclagem. Sai rejeito da reutilização e entra como matéria-prima de reciclagem. O que não é possível reciclar, porque existem materiais que não são possíveis reciclar, e é por isso que não compete, ou até mesmo os materiais que são possíveis de reciclar, mas não estão em estado de reciclagem, isso é importante falar também, eles entram numa próxima, saem como resíduo dessa rejeito dessa etapa e entra como, como matéria-prima para a gente poder fazer as alternativas, aplicar alguma alternativa antes de vir direto da reciclagem, né, o que não servir para reciclagem, vir direto para o aterro. Então, a gente sempre tira de uma etapa, né, o que sobra daquela etapa entra como input da etapa seguinte. E aí, como a Kelly colocou, né? Material orgânico nunca vai competir com a parte de reciclagem. No máximo, o que se fala, né, que a gente tem opções de material do que fazer com o orgânico, a gente pode seguir por duas rotas, que é a parte de... por três, né? Porque a gente pode usar para termoquímico, embora não seja mais adequado, né? Mas a gente pode seguir para a rota bioquímica, que vai gerar energia através do biometano, né, do biogás, e a gente pode falar também em compostagem desse resíduo. Só que lembrando, né, tem até um certo questionamento entre, mas e aí o que a gente faz com o orgânico? O que, que é melhor, a compostagem ou o seguir para a rota bioquímica e ter gerar energia, né, ter o biometano? E aí eu sempre ressalto que ainda assim você consegue fazer as duas coisas, porque existem alguns tipos de material, né, de material orgânico que você coloca na composteira, que é permitido, que é aceitável pela composteira para você fazer todo o seu processo, e tem materiais que, mesmo sendo orgânicos, eles não podem ser destinados à compostagem, né, eles prejudicam o processo. E aí, esses materiais que prejudicam o processo, ainda assim podem ser destinados para biodigestores e para produção de biogás. Então, assim, assim como a Kelly, concordo em grau, número, gênero, que é muito equivocada essa noção de que esse conceito de que os processos competem entre si. Para mim, não existe essa competição. Para mim, existe uma cadeia que deve ser seguida e que uma das etapas que a gente pode ainda aproveitar um pouquinho mais daquele resíduo que está ali, que ainda tem uma utilidade, que ainda pode ser usado para geração de energia, por exemplo, ou para biofertilizantes, quando a gente fala de compostagem, antes de destinar, de fato, só o rejeito, como eu tinha falado anteriormente, só o que não dá mais para fazer, para aplicar em nenhuma das etapas, para o aterro. Aí sim a gente tem uma eficiência mais completa de todas essas etapas da cadeia.
É isso mesmo, eu ia complementar, né, em relação à ordem de prioridade, né, na gestão do gerenciamento dos resíduos sólidos, que já está previsto, né, na Lei 12.305 de 2010, que deve ser seguido, né, essa hierarquia de, primeiramente, não geração, depois de redução, depois reutilização, depois vem a reciclagem, o tratamento e a disposição final, né, que dentro da disposição final tem essa opção, né, de aproveitamento energético, de compostagem, enfim, né, então a gente já tem isso nessa lei e... Então, deve ser seguido, ele não vai, a reciclagem não vai fazer sombra, né, para o aproveitamento energético, exatamente o que a Cátia falou.
Legal. Aproveitando que a gente está falando, que a Cátia até deu um meio spoiler aí sobre biometano, eu queria saber de você, Cátia, por que você acha que na gestão de resíduos sólidos urbanos, o tratamento para geração de biometano não é mais utilizado, já que ele tem uma resistência muito menor do que incineração, por exemplo. O que você acha que faz o poder público não focar nesse tipo de tratamento?
Primeiro que eu acho assim, que essa questão de incineração as pessoas olham com um olhar muito, muito assustador e muito, como você colocou, né? Tem uma resistência muito grande, porque as pessoas entendem e imaginam por incineração que você vai juntar o seu resíduo no quintal da sua casa e vai tacar fogo nesse resíduo. E assim, é uma tecnologia, né? A incineração, quando a gente fala de incineração, essa combustão desses resíduos, é uma tecnologia que a gente usa e que é controlada, que existe, é feito tudo, existem equipamentos para fazer isso, esses equipamentos têm filtros que captam todos os gases que são poluentes em quantidades, assim, majoritariamente do que se é gerado. Então, é completamente diferente do que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão de que incineração é tacar fogo, e aí quando você taca fogo, você gera gases poluentes, tá? Realmente, quando você incinera um resíduo, seja da forma que for, gera gases poluentes, mas quando você usa a rota termoquímica, quando você usa tecnologias termoquímicas, existem equipamentos que são certificados, que seguem normas nacionais e internacionais, e que cumprem com toda a questão de filtrar e de não emitir esses gases poluentes à atmosfera. E é importante falar também que o biometano, que a gente está falando, né, usando rotas tecnológicas, mas a gente está falando de um gás, que é o metano, que ele é muito mais prejudicial que o dióxido de carbono, de 21 a 24 vezes mais prejudicial como o gás poluente, né, gases do efeito estufa, que contribuem negativamente, né, para aumentar, prejudicando toda a situação que a gente tem já de efeito estufa no nosso planeta. Então, é importante a gente falar que esse biometano, esse gás, ele já é gerado hoje em dia em muitos desses lixões que a gente tem espalhado, porque embora a política tenha colocado limites, né, datas, metas para que todos os lixões no Brasil fossem extintos, a gente não alcançou essas metas, mesmo que elas tenham sido prorrogadas. Então, assim, é importante a gente falar que hoje existem os lixões e os aterros controlados, que não são sanitários. Os sanitários, eles têm um projeto de engenharia que tem a captação desse gás que é produzido, né, desse metano, biometano que é produzido lá internamente dentro do aterro, mas que os aterros controlados e os lixões não têm, e que hoje em dia eles estão gerando esse gás, e ele está emitindo para a atmosfera, e ninguém fala desse assunto. Ele gera naturalmente e ninguém está falando sobre isso. Então, assim, eu acho que tem muito essa crença, né, da incineração, e uma crença um pouco equivocada. Tem esse outro ponto dos aterros, e que também as pessoas não falam sobre isso, e é um dos argumentos que a gente tem, e da importância da coleta seletiva para separar especialmente, né, os orgânicos, os recicláveis e o restante dos materiais, se a gente pudesse separar pelo menos em três esses resíduos da nossa casa, já ia ser de grande valia. E aí, falando no cenário de biometano hoje em dia, né, de biogás, de biometano, a gente tem uma certa limitação, porque muitas vezes o consumo desse gás, né, o consumo desse produto, ele não é no local de geração. E aí, quando ele não é no local de geração e você vai transportar esse produto, a gente tem um pouco de dificuldade no sentido de que, como você vai transportar? Né, com a abertura do mercado de livre de gás, que está avançando assim, a passos lentos, mas está avançando, agora recentemente saiu a nova lei do gás, a gente tem uma possibilidade de implementar esse biogás, esse biometano, incorporar na mesma tubulação que hoje atende vários municípios vindo do gás natural. Né, fazer um tratamento para que a qualidade desse biometano, desse biogás, seja compatível com o do gás natural, e você, os consumidores, receberem esse gás de uma forma encanada. Mas hoje em dia, muitas vezes, por conta dessa dificuldade de transporte desse produto, muitas vezes esse transporte é feito por uma por uma carreta que consome combustível fóssil. E aí vem o questionamento, né? Como que eu vou fazer esse transporte, né? Excelente, a gente está capturando esse gás, a gente evita que esse metano seja emitido na atmosfera, né, que cause todo esse impacto, a gente vai usar ele de uma forma energética, mas a gente está usando combustível fóssil para alimentar, né, para essa cadeia logística para a entrega do produto. Então, muitas vezes, eu acho que um dos pontos que traz essa resistência, não digo essa resistência, mas essa dificuldade em relação ao biometano, né, a inserção do biometano no mercado é justamente essa. Mas, com a abertura do mercado livre do gás, eu vejo grandes possibilidades para a gente expandir assim em larga escala todo esse mercado, né, ter um boom assim, uma intensidade de tecnologia surgindo, enfim, é um mercado que está com bem propenso à expansão.
Ainda bem que eu disse que essa parte a gente já falou de resíduo, não de lixo, né? Porque olha quanto dinheiro a gente já falou até agora das rotas termoquímicas de rejeitos, na rota bioquímica do biometano. Acho que é bastante, a gente está conseguindo mostrar bastante coisa aqui hoje nesse podcast.
O podcast Falando na Lata ainda tem mais alguns episódios com a Kelly Drude, Catarina Marana, Kelly Frata e Laís Cassaro. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @ersulfbc, para saber os próximos episódios. Um abraço e até mais!